SBS Radio.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. Eu abro aqui o boletim deste final de semana, deste sábado, dizendo que é uma delícia acompanhar os Jogos Pan-Americanos. Jogos Pan-Americanos são uma Olimpíada dos três Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul. E é muito legal porque nesse nível, e com os Estados Unidos nunca colocando demais ali a equipe mais forte e tal, o Brasil deita e rola. A gente nunca comemora tanta medalha de ouro como nos Jogos Pan-Americanos. Obviamente, essa festa, vamos dizer assim, de medalhas seca na Olimpíada. Mas é legal de qualquer maneira, a gente vê alguns atletas que aparecem, outros que viram promessa, alguns já estão se confirmando, né? Então, é o caso, por exemplo, da natação do velocista Bruno Fratos, que está correndo atrás da sua primeira medalha de ouro olímpica, mas ganhou o seu ouro nos 50 metros livre, nadou muito bem, foi muito rápido, faturou, era a sua primeira medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos. Ele já tinha prata, já tinha bronze, mas não tinha nos 50 metros nado livre, ainda não tinha conseguido a medalha de ouro. A Etienne Medeiros, que vai se encaminhar para, na Olimpíada de Tóquio, tentar chegar na final e provavelmente brigar por uma medalha de ouro também nos 50 metros livre, venceu esta prova lá em Lima, no Peru, onde está sendo disputado o Pan-Americano. E uma prova nova, que ainda não é olímpica, mas pode vir a ser, que é o revezamento 4x200 nado livre. O Brasil não só venceu, como marcou o recorde pan-americano. A natação deitou e rolou. Até essa sexta-feira já tinha conquistado 25 medalhas, 25 vezes indo ao pódio, sendo um monte de ouro, um monte, uma beleza. Natação, lembrando, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a última edição dos Jogos Olímpicos, a natação brasileira não ganhou uma medalha sequer, para se ver a diferença, que é como é mais fácil, vamos dizer assim, mas é legal. Entre outros personagens que a gente podia citar rapidamente aí, que estão se destacando, fizeram um bom desempenho nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, a Rafaela Silva se tornou a primeira mulher brasileira a ganhar ouro, prata e bronze em Jogos Pan-Americanos, ela que é campeã olímpica e ganhou então pela primeira vez a medalha de ouro pan-americana na categoria até 57 quilos no judô. A Rafaela Silva, que era uma menina que vem de uma comunidade pobre do Rio de Janeiro, que vem crescendo através do judô, ela está muito legal, deu muito certo para ela e é um personagem que a gente vai ter que falar muito até os Jogos Olímpicos de Tóquio. Também vamos falar muito do catarinense de Concórdia, o Dalan Romani. Dalan Romani ganhou a medalha de ouro do arremesso de peso com a marca de 22 metros e 7 centímetros. Ele vem nesse ano sempre acima de 22. A melhor marca dele, que é recorde dele, é 22, é recorde sul-americano, pan-americano, que é de 22 metros e 61 centímetros. O Dalan Romani vai vindo muito bem e ele tem uma história maluca, porque ele quase não compete agora em Lima. Por quê? Primeiro, ele veio da Europa, pegou um voo para o Brasil, do Brasil pegou um voo até Venezuela e depois foi para Lima, no Peru. Nessa viagem para lá e para cá, foram 29 horas de mudanças. E ele é um cara gigante, tem 1,90m, pesa quase 150 quilos. Ele não se ajeita em avião nenhum, não tem dinheiro para ir de primeira classe. Então ele vai naquelas cadeirinhas apertadas. Resultado, chegou em Lima no início da semana com infecção na garganta. E já chegou dizendo que, mesmo medicado, ele começou a pensar em não competir. Aí ele ligou para a esposa dele aqui no Brasil, contando para ela que ele estava jogando a toalha, não ia competir porque não estava legal. O resultado foi que a mulher disse para ele o seguinte: não, senhor, o senhor vai competir porque foi para isso que você se preparou esse ano todo e eu vou para aí para garantir que você vai entrar na disputa. Aí a mulher pegou um voo, se mandou lá para o Peru e o maridão ganhou ouro, né? A mulher ficou com fama de heroína, ela que salvou a Sara, salvou tudo ali. E no atletismo, nunca esquecer, o revezamento 4x100 do masculino, que é campeão mundial, o Paulo André, o Derek Souza, o Rodrigo Nascimento e o Jorge Vides. Fizeram 38 segundos e 28, não é uma marca excepcional, mas garantiram a medalha de ouro e mostraram que estão muito afinados e correm atrás de medalha nos Jogos Olímpicos do Japão. Isso é importante. Agora, para você ter uma ideia, quando eu falo de festa, até o final da sexta-feira, desta sexta, o Brasil já tinha acumulado 145 medalhas, 47 medalhas de ouro. É ou não é uma festa? É uma beleza, fala a verdade. Bom, futebol, Campeonato Brasileiro, já tivemos neste sábado jogos e jogos importantes pela rodada que é a 14ª rodada. Tivemos um clássico em São Paulo e o São Paulo acabou com o jejum que vinha com mais de um ano. No dia 25 de julho, semana passada, o São Paulo completou um ano que ele não ganhava um clássico. Clássicos são essas partidas entre São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, Santos e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, enfim, esses times grandes de São Paulo. São Paulo não ganhava mais, estava virando um tabu. Mas hoje, ele, nesse sábado, o São Paulo derrotou o Santos por 3-2 no Morumbi e segurou um pouquinho o Santos, que está com 32 pontos na liderança e agora pode ser, né, não pode ser ultrapassado, mas vai ganhar a companhia do Palmeiras, que tinha 4 pontos a menos, entra na rodada com 4 pontos a menos e vai enfrentar o Bahia nesse domingo em casa. Se ganhar o Palmeiras, diminui para um ponto a diferença com o Santos. Se não ganhar, o Santos de qualquer maneira vai sair nessa rodada em primeiro lugar. O São Paulo é que deu um salto do sexto para o quarto lugar e vai esperar, logicamente, os jogos do domingo. E o Ceará, que foi jogar, recebeu em casa a Chapecoense, o Ceará meteu uma goleada de 4-1, 3 gols do jogador Thiago Galhardo. O Ceará pulou de 11º para 7ª colocação com 20 pontos. Já a Chapecoense tem apenas 10 pontos, é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento e pode, dependendo dos resultados do Cruzeiro, do CSA e do Avaí, pode enfrentar aí grandes problemas, porque aí eles podem ultrapassar e ir jogando a Chapecoense cada vez mais para baixo. Nesse domingo nós temos logo cedo o clássico entre o Internacional de Porto Alegre e o Corinthians. O Palmeiras, como eu disse, vai receber o Bahia. O Avaí de Santa Catarina, que é o lanterninha do campeonato, faz um jogo de desesperados, joga em casa em Floripa contra o Cruzeiro, que vem numa crise danada. O Botafogo vai jogar contra o Atlético Mineiro e o Goiás vai receber o Vasco da Gama. A rodada termina na segunda-feira, no jogo entre o CSA de Alagoas e o Fortaleza. Lembrando, o time do Cruzeiro está num bagaço. Disputando a semifinal da Copa do Brasil, o time do Cruzeiro foi derrotado em casa, no Mineirão, nesse meio de semana, para o Internacional de Porto Alegre, que foi derrotado por 1-0. O Inter joga o segundo jogo no dia 4 de setembro, agora, na outra semana, no final, aliás, desse mês, no outro mês, o time do Internacional joga em casa, depois por um empate. Com o resultado, o Cruzeiro, que está numa situação ruim no campeonato, ele está em 18º lugar, com apenas 10 pontos, não faz gol em 8 jogos, não vence há várias partidas, acabou demitindo o técnico Mano Menezes. O Mano Menezes dirigiu o Cruzeiro por quase 3 anos, foi 2 vezes campeão da Copa do Brasil, 2 vezes campeão estadual de Minas Gerais, mas o time parou de jogar e acabou entrando nessa crise que parece que não vai ter mais fim. Enfim, o Cruzeiro está atrás de treinador e há boatos que ele vai tentar tirar Rogério Ceni, técnico do Fortaleza, ex-goleiro de São Paulo, que foi muito bem no Fortaleza, trouxe o Fortaleza para a primeira divisão ano passado, sendo campeão da Série B, está dirigindo o time do Fortaleza nesse ano e não está ruim. Fortaleza é o 14º colocado, tem 4 pontos a mais do que tem o Cruzeiro, por exemplo, e aí há uma boa possibilidade, então, do Rogério Ceni ser assediado pelo Cruzeiro. Para encerrar, Neymar, aliviado, se livrou daquele processo movido pela modelo Nájila Trindade, que o acusou de agressão e estupro. O caso foi, a investigação acabou terminando com a conclusão de que faltavam provas, então o caso foi fechado, o Neymar está aliviado e nesta semana que vem agora ele deve fechar finalmente a sua mudança, vai sair do Paris Saint-Germain e hoje o grande e praticamente único candidato é o Real Madrid da Espanha. E se der certo, essa negociação do Neymar com o Real Madrid, vai terminar aí um sonho, uma paquera que vem desde o ano de 2006, quando o Neymar ainda era menino, foi treinar no time do Real Madrid sub-16, impressionou os dirigentes da época, e já o Real Madrid quis contratar o Neymar em 2006, não conseguiu, o Santos não permitiu, depois em 2013, depois em 2017, parece que agora, na quarta tentativa, o Real Madrid vai finalmente conseguir contratar o brasileiro Neymar, que está precisando dar uma virada aí na carreira, melhorar, crescer um pouco, porque está ficando para trás, não está na lista nem dos 10 candidatos a melhor do mundo neste ano. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges, volto semana que vem. Um abraço.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.